Muito bom dia, está começando na tua Rádio Cacique mais um programa Vida e Saúde, um espaço para a promoção da vida e da saúde do nosso ouvinte, sempre com o gentil patrocínio de Unimed Alto da Serra. E nesta manhã de sábado, exatamente neste Dia Nacional de Combate ao Colesterol, vamos falar desse tema em nosso programa. O colesterol alto é considerado um dos principais riscos para doenças cardiovasculares, entre elas a aterosclerose, que é um acúmulo de placas e gorduras nas artérias, que pode levar a vários problemas, inclusive infarto e acidente vascular cerebral. Mas para nos dar mais informações sobre o colesterol e todos os problemas que ele pode causar na nossa vida, estamos em contato telefônico com o Hospital Marcelino Champagnat de Curitiba. Está na linha Dr. Gustavo Lence Marques, médico cardiologista do hospital, a quem nós queremos inicialmente agradecer pela disponibilidade de atender o nosso convite. Dr. Gustavo, muito bom dia.
Bom dia. Primeiro, muito obrigado pelo convite para falar com vocês a respeito do colesterol nesse dia do combate nacional ao colesterol.
Bom, doutor Gustavo, vamos começar exatamente entendendo o que é o colesterol.
Bom, o colesterol ele é uma gordura, né, que está circulando no nosso corpo o tempo todo. Ela tem funções normais, né? Ela serve para as membranas da nossa célula, ela serve para a produção de uma série de hormônios, mas quando em excesso, ela pode levar ao depósito, né, nos vasos e levar a doenças como infarto, AVC.
E essa gordura se origina do que, doutor Gustavo?
A gordura, ela se origina essencialmente da nossa dieta ou de um componente familiar associado. Então, esse que seria o problema, né? Um componente familiar, já genético, que herdou da família, e também a dieta que a pessoa ingere, né? Principalmente os abusos alimentares.
Então, a alimentação e as questões genéticas são a explicação para a presença do colesterol no organismo.
Isso. Tem pessoas que vão ter um colesterol muito alto por questões familiares, né? E tem pessoas que vão ter um colesterol muito alto porque realmente não adotaram hábitos saudáveis.
O senhor comentava que o colesterol tem uma função também no organismo, essa gordura, ela naturalmente serve para a nossa saúde e o nosso equilíbrio. Por isso, há uma diferenciação, doutor Gustavo. Tem o chamado colesterol bom e o colesterol ruim. O senhor poderia nos definir e explicar essas duas formas de apresentação do colesterol?
Certo. O colesterol bom, seria o HDL, né, que a gente dosa. Ele é o que está circulando no nosso corpo justamente para fazer essas funções. Agora, o colesterol ruim, que é o LDL, ele é o que está circulando e vai acabar grudando ali nos vasos e levando ao entupimento no longo prazo.
E essa questão do entupimento dos vasos hoje, ela é responsável por um grande número de mortes no país, doutor Gustavo?
Perfeito. As doenças cardiovasculares é a principal causa de morte hoje no nosso país. Para você ter ideia, se a gente somar o número de cânceres e de acidentes, por exemplo, juntos eles não chegam a dar o número de mortes por causa cardiovascular no Brasil hoje.
E em função da pandemia, doutor Gustavo, essas questões podem ter um risco maior, se agravar ainda mais?
Ah, sim, com certeza. Por duas razões, né? A própria infecção em si, quando o corpo está inflamado, esse colesterol ele fica mais grudento, vamos dizer assim, nos nossos vasos. Então, ele facilita o entupimento. Mas também, nesse contexto de isolamento que a gente está vivendo, a gente entende que, muitas vezes, as pessoas adotam hábitos menos saudáveis, né? Comem pior, praticam menos atividade física. Então, tudo isso pode contribuir.
Essa questão do isolamento social, dessas quarentenas que estão sendo recomendadas pelos governos, fazem com que as pessoas exatamente deixem de sair às ruas, ir na academia, fazer exercícios. De que forma o exercício físico controla ou ajuda a eliminar o colesterol, doutor Gustavo?
Certo. O exercício físico, ele tem uma série de benefícios, tá? Não é só no controle do colesterol. Mas, em geral, ele aumenta muito o colesterol bom e diminui o colesterol ruim. Agora, ele traz outros benefícios, né? Uma melhoria cardiovascular, o pulmão funciona melhor. Então, por isso que a gente recomenda que todo mundo faça pelo menos 150 minutos de exercício físico na semana.
Já seria suficiente esse exercício semanal?
Já. 150 minutos distribuídos durante a semana é suficiente.
O colesterol ruim, ele está também ligado ao aumento do peso, à obesidade, doutor Gustavo?
Ah, sim. Diabetes, obesidade, tudo isso indiretamente leva ao aumento do colesterol.
E essa questão da presença de altos níveis de colesterol no organismo, ela apresenta sintomas, doutor Gustavo?
Geralmente não. Geralmente o paciente não sente nada pelo colesterol alto. E a primeira coisa que ele vai sentir é justamente um infarto, um AVC. Por isso que é importante fazer a consulta de rotina e avaliar por meio de exame laboratorial, né, como é que estão os níveis de colesterol.
Então, o exame de sangue é fundamental para controlar os níveis de colesterol.
Sem dúvidas. Tem que fazer esse acompanhamento médico e o exame.
Qual o tempo que nós deveríamos ter em mente para fazer e repetir o exame?
Depende de caso a caso. Se for uma pessoa mais jovem, que tem um colesterol bom, pode ser feito em 3 anos, 5 anos. Agora, pessoas que já têm mais idade, que têm um risco maior, isso vai precisar ser feito anualmente e, eventualmente, até a cada 6 meses, se for um risco maior. Então, é bem individualizado.
Cada caso é um caso, mas algumas situações, a cada 6 meses, é importante fazer o exame.
Sim.
Bom, com relação ainda ao colesterol, o senhor falou que ele causa o entupimento das veias, né? Isso é um risco de AVC e de infarto. Como diminuir esses níveis, além daquilo que o senhor comentou, que é o exercício físico, por exemplo?
A gente diz assim, exercício físico e dieta, né, como base inicial. Mas pacientes que têm níveis muito altos podem vir a precisar de remédio, né? Então, existem medicações específicas para baixar o colesterol.
E como essas medicações vão agir no organismo, doutor Gustavo?
Elas atuam principalmente no fígado, né, reduzindo a produção de colesterol no fígado e alguns reduzindo a absorção pelo intestino, né, absorvendo menos o colesterol.
E essas medicações têm dado bom resultado, doutor Gustavo?
Muito, muito bem, muito bem. As medicações hoje, elas são seguras. Tem muita fake news que sai aí a respeito das medicações para o colesterol, mas elas são totalmente seguras, as drogas novas que nós temos, e elas impactam significativamente na redução de mortalidade desses pacientes, sabe? A gente tem estudos aí com milhares e milhares, dezenas de milhares de pessoas mostrando justamente isso. Quem tem colesterol alto, tomar um remédio, praticamente não traz complicações mais graves, e acaba reduzindo morte em 10 anos dessas pessoas.
Hoje o senhor falou que existem medicações modernas. Quais são as mais usadas e mais eficientes, doutor Gustavo?
As mais usadas, sem dúvida, são as estatinas, né? Elas são as mais baratas, mais acessíveis e com uma eficácia muito, muito boa mesmo.
E o senhor comentou também que existem fake news, existem informações que não são verdadeiras sobre isso. Nesse caso, existe algum risco? Ou quais seriam os efeitos colaterais? O que o uso da estatina pode causar no ser humano?
Isso. O efeito colateral mais comum da estatina é a dor muscular. Tá? E essa é uma causa que a gente geralmente leva à troca ali do tipo de estatina ou de medicação. Mas fora isso, assim, sai na internet, às vezes, que aumenta câncer, faz outras coisas. Isso nenhum estudo comprovou. Então, as pessoas não precisam ficar com medo de tomar estatina. Grande parte da população toma de uma forma totalmente segura. E como eu falei, os estudos demonstraram muita segurança no seu uso. Então, pode sim utilizar.
Perfeitamente. Além das estatinas, que outras medicações a medicina tem colocado à disposição dos cardiologistas e que têm sido prescritas, doutor Gustavo?
Existe. A gente tem, por exemplo, o ezetimib, que é outra medicação que pode ser utilizada. A gente tem agora, mais recentemente, os inibidores de PCSK9, que é uma medicação aí com nome complicado, que é uma medicação já mais cara, mas que ela acaba atuando, reduzindo muito o nível de colesterol. Mas essas medicações, elas são bem individualizadas pelo médico, seria aí uma segunda linha de tratamento, para quando você falha, né, com o tratamento da estatina, que é a primeira escolha.
Muito bem, doutor Gustavo, nós vamos chamar o nosso intervalo comercial. Em seguida, continuamos com o programa Vida e Saúde. Neste dia 8 de agosto, que é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol, um alerta para a prevenção, principalmente nesses tempos de pandemia. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, as doenças do coração e da circulação são responsáveis por mais de 30% das mortes registradas no país. O Vida e Saúde tem um gentil oferecimento de Unimed Alto da Serra. Voltamos em seguida. Estamos de volta com o programa Vida e Saúde nesta manhã de sábado, contando com a participação em contato telefônico do Dr. Gustavo Lenci Marques, médico cardiologista do Hospital Marcelino Champagnat. Ele que está trabalhando nesta manhã de sábado e está nos concedendo esta entrevista neste Dia Nacional de Combate ao Colesterol. É um alerta aí da Sociedade Brasileira de Cardiologia para as doenças do coração e da circulação que aparecem em função do colesterol, responsáveis por mais de 30% das mortes registradas no país. Doutor Gustavo, muitas vezes se confundem triglicerídeos com colesterol. Aparecem os resultados nos exames e algumas pessoas acham que é a mesma coisa ou não tem bem certa essa diferenciação. O que seria o triglicerídeos, doutor Gustavo, e que relação tem com o colesterol?
É uma molécula grande, tá? É diferente do colesterol. E o triglicerídeo está muito mais relacionado com a ingesta de carboidrato, tá? Então, por exemplo, massas, açúcar, isso afeta muito mais o triglicerídeo. E álcool também. Álcool sobe bastante o triglicerídeo. Mas o triglicerídeo, ele leva, como ele é uma molécula grande, ele faz menos depósitos menos entupimento, né, nos vasos. Então, ele não tem esse problema tanto, ele leva outros problemas no organismo, mas ele não gera tanto entupimento. Tá? Então, é um pouquinho diferente o tipo de alimento que sobe e os hábitos de vida, e o dano que ele causa é diferente também.
E dentro desse processo de acúmulo nas artérias, em que regiões do corpo humano é mais comum esse acúmulo, doutor Gustavo?
Geralmente, é coração, né, nas coronárias, nos vasos do pescoço, aqui que são as carótidas, e nos membros inferiores.
Então é ali que se depositam com mais frequência essas placas de gordura.
Exato.
Bom, e uma vez que essas placas já estão ali depositadas, com os tratamentos, com o exercício, com a estatina, elas acabam sendo dissolvidas, eliminadas pelo organismo, doutor Gustavo?
Muito boa pergunta. Eliminadas totalmente, não, mas elas conseguem diminuir de tamanho, especialmente aí com a terapia de estatina daí.
O colesterol associado a outras doenças, ele pode ser algo de um risco ainda maior, como, por exemplo, o diabetes, doutor Gustavo?
As coisas vão se multiplicando, né? Então, se o paciente tem colesterol alto, ele tem um risco X. Se ele tem o diabetes, ele vai ter um risco, sei lá, 3, 4 vezes maior. Se ele fuma ainda, 10 vezes. Então, isso vai, eles vão se multiplicando, os riscos, quando a gente vai somando eles um em cima do outro.
Questões relacionadas ao uso da bebida alcoólica, ao uso do tabaco também, então, acabam piorando os níveis de colesterol.
Sem dúvida, principalmente a bebida alcoólica excessiva e o tabagismo, né? O tabagismo, ele não é que ele piora, mas ele deixa esse colesterol mais grudento aqui. Então é como se ele grudasse mais nos vasos e entupisse mais.
O senhor falava da relação direta que existe entre a alimentação, os hábitos de atividades físicas e o colesterol. Em termos de alimentos, quais são os alimentos que provocam uma maior alteração, pioram os níveis de colesterol no organismo, doutor Gustavo?
Principalmente as gorduras trans, né? Seriam essas gorduras de origem vegetal, hidrogenada, e que tem muitos desses alimentos industrializados, né? Bolacha industrializada, esses doces, esse tipo de alimento, geralmente.
Então, as gorduras trans, essas que são fabricadas em laboratório, podemos dizer, são as mais danosas para o corpo?
Sem dúvida. Tanto que existe uma campanha pesada para ter alimentos livres desse tipo de gordura, né?
Perfeitamente. Aqui no Rio Grande do Sul, a ingestão de carne de gado é muito comum, e algumas pessoas pensam e defendem isso de que a carne vermelha também traz altos níveis de colesterol para o organismo. O senhor concorda, doutor Gustavo?
Sim, sim, sim. A carne vermelha traz altos níveis. Não estou dizendo também que as pessoas devem abordar o consumo, até porque você precisa ter uma fonte de proteína. O ideal é que ela fosse substituída por carnes brancas, né? Mas a gente entende que as pessoas precisam ter aí pequenos prazeres da vida, né? Então, eventualmente, não tem problema. O problema é o consumo regular, por exemplo, de uma costela, que é uma carne muito gordurosa, né? Essas carnes mais gordurosas, o consumo recorrente, assim.
Quando o senhor chama em consumo recorrente, seria quantas vezes por semana?
A gente não tem um número específico, mas a maior parte da semana, quase todo dia, isso que seria o problema.
Hoje se fala muito também, doutor Gustavo, em alimentos funcionais. Realmente existem alimentos que podem, quando ingeridos, baixar os níveis de colesterol? A ciência comprova isso?
Sim, principalmente as fibras, né? As fibras reduzem um pouco a absorção. A gente tem ali algumas... Os alimentos com fitosteróis, né? Eles podem reduzir também um pouco. Mas essa medida, nos pacientes que já têm doença estabelecida, né? Já tem um entupimento... pois que só eles não são eficazes, para ser eles, em conjunto com a terapia do medicamento. Né?
Uhum. O colesterol, ele apresenta risco maior em homens, em mulheres, ou é igual para ambos, doutor Gustavo?
O homem, por si só, ele já tem um risco maior do que a mulher. Então, o que o colesterol aumenta do risco, ele é equivalente, mas o homem acaba ficando com risco maior, porque ele já tem um risco maior.
E isso se explica geneticamente?
Geneticamente para a questão hormonal também.
E essa questão do tratamento através de hormônios, ele pode mexer com os níveis de colesterol, doutor Gustavo?
Sem dúvida, pode sim. O hormônio sintético, ele altera muito os níveis de colesterol. Então, seja, por exemplo, aí o pessoal usa às vezes para ganhar massa muscular, esse tipo de terapia acaba desregulando bastante sim o colesterol.
Esses hormônios muitas vezes são utilizados nas academias pelos jovens que querem ficar mais musculosos. Isso aumentaria muito o risco, doutor Gustavo. E os suplementos alimentares, eles podem ter alguma relação nessa questão?
Os suplementos, precisaria ver qual tipo de suplemento é. Em geral, o suplemento em si ele não leva o problema. O problema é quando a pessoa utiliza o hormônio mesmo, né? Testosterona, esse tipo de coisa.
E em que faixa etária é mais comum o aparecimento desse descontrole do colesterol, doutor Gustavo?
Geralmente ali em torno dos 40 anos, mas se tem um componente familiar envolvido, isso pode acontecer, por exemplo, a partir dos 20, já em alguns casos até em crianças.
Essa é uma questão que temos observado, doutor Gustavo, onde muitas crianças apresentam desde cedo altos níveis de colesterol em função da alimentação. Isso é algo bastante grave, doutor Gustavo.
É que eu não trato criança por ser cardiologista adulto, né? Mas os colegas que fazem cardiopediatria dizem que isso tem sido cada vez mais recorrente, seja pelo componente familiar, seja pelo... por aí, abuso de dieta hipercalórica, abuso de refrigerante, de alimentos industrializados em geral.
Bom, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol, doutor Gustavo. O que essa data representa e qual o tema central que é trabalhado nessa campanha?
Isso é uma data estabelecida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia com o plano de conscientizar a população que essa doença, ela é uma doença silenciosa e que pode trazer graves problemas para a saúde. Então, doenças silenciosas, a gente precisa trazer o alerta populacional, porque a pessoa não percebe que ela está doente, só vai perceber quando o dano já tiver acontecido. Então, esse é o nosso objetivo.
Aí se entende e se reforça a necessidade de consultas regulares ao cardiologista, doutor Gustavo.
Perfeito, sempre deve ter aí a orientação especializada.
Doutor Gustavo, que outras orientações ou dicas o senhor gostaria de nos transmitir através da tua Rádio Cacique com relação a esse tema do colesterol, que é um tema naturalmente bastante amplo?
Eu diria o seguinte, vida saudável, a gente pode dizer que ela se baseia em três pilares. Uma alimentação saudável, prática regular de exercício físico, se movimentar e abandonar hábitos nocivos, como por exemplo o tabagismo. Não tem segredo, adotando esses três pilares, você vai viver mais. Não precisa procurar uma fórmula mágica, algum remédio, algum suplemento. Alimentação adequada, exercício físico, e abandono de hábitos nocivos é o que mais impacta em tempo de vida da população.
Dr. Gustavo, queremos agradecer imensamente a sua disponibilidade de participar do programa Vida e Saúde aí, deixando um pouquinho o seu trabalho no hospital nesta manhã de sábado. E para quem precisa de mais informações, quer mais esclarecimentos, o senhor teria algum site, algum canal ou algum contato para nos transmitir?
Certo, a gente tem o site aqui do Hospital Marcelino Champagnat, né? É hospitalmarcelino.com.br. E eu tenho um canal no YouTube também que eu utilizo para conscientizar a população, chamado MBE, Medicina Baseada em Evidências, certo? É um dos canais aí que eu uso para fazer essa divulgação também.
Aproveitando, doutor Gustavo, a questão do senhor estar trabalhando nesta manhã de sábado aí no Hospital Marcelino Champagnat de Curitiba, com relação à pandemia do coronavírus, como está a situação na capital aí dos paranaenses e como está o trabalho do médico cardiologista nesse período?
A pandemia aqui, ela teve um aumento, né? A gente começou muito bem no começo, mas a população afrouxou um pouco no... Depois que a gente estava num nível bem controlado, começou a sair mais, não aderiram mais tantas medidas de isolamento, a gente teve um pico bem importante aí nas últimas semanas, com uma taxa de ocupação hospitalar bem alta. Então, a gente está vivendo talvez um dos momentos mais críticos aí aqui em Curitiba desde o início da pandemia.
E para os profissionais, com certeza, isso aumenta o risco, porque é um dia todo aí na rotina junto com os doentes, doutor Gustavo.
Exato, a gente está aqui agora aqui no hospital, né? E a gente vai cuidando dos pacientes, sempre com o máximo cuidado possível, tentando separar o fluxo, né? Dos pacientes que têm sintomas suspeitos de coronavírus, os que não têm. E a gente vai com todo cuidado aqui cuidando dos nossos pacientes.
Pois é, uma questão que apareceu também nas matérias e publicidades que foram dadas para esse tema do coronavírus com relação à formação de trombos e que tem levado muitas pessoas à morte. Isso realmente pode acontecer, doutor Gustavo?
Sim, a gente está estudando, a gente tem um projeto de pesquisa aqui sendo desenvolvido no hospital justamente sobre esse tipo de avaliação. E parece que sim, alguns pacientes têm desenvolvido mais eventos trombóticos, né, que a gente fala aí, a formação de trombo, só que a modalidade terapêutica a gente já está aprendendo, né? Vale dizer que essa doença é muito recente ainda, não tem nenhum ano que a gente conhece ela, então a gente está adquirindo conhecimento ainda, e isso tem sido os estudos têm apontado para esse lado mesmo.
Doutor Gustavo, queremos agradecer imensamente a sua disponibilidade de atender a nossa reportagem, deixar um pouco seu trabalho nesta manhã de sábado para conversar aqui com os ouvintes do programa Vida e Saúde. Nos colocamos inteiramente à disposição do hospital, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, para divulgar essas ações que naturalmente vêm ao encontro do nosso objetivo de promover a vida e a saúde do nosso ouvinte.
Perfeito, muito obrigado, obrigado pelo convite e tenham todos um ótimo fim de semana.
Conversamos no programa Vida e Saúde desta manhã de sábado com o médico cardiologista do Hospital Marcelino Champagnat de Curitiba, que está inclusive atuando nesta manhã junto à capital dos paranaenses, Dr. Gustavo Lence Marques. Nós agradecemos a atenção de todos, do nosso patrocinador exclusivo, Unimed Alto da Serra, e dos anunciantes do horário. Vem aí na sequência o programa Sintonia. Um grande abraço a todos, um ótimo sábado, um ótimo final de semana, e você sabe, no próximo sábado tem mais Vida e Saúde aqui na tua Rádio Cacique.